Bom dia, são agora 8 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. 7 horas da manhã em Cabo Verde, 9 horas em Angola, 10 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. Eis os temas que fazem parte deste alinhamento.
Morreu o síndico do Colo, marido da empresária angolana Isabel dos Santos. Foi ontem no Dubai, tinha 48 anos. Moçambique vai receber 35 milhões de dólares da ONU para apoiar as famílias vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Já estão em vigor em Portugal as medidas que restringem viagens entre concelhos para prevenir a propagação da pandemia da Covid-19.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal que agora começa com a edição do jornalista Germano Campos.
Morreu o síndico do Colo, o empresário congolês, marido da empresária angolana Isabel dos Santos, tinha 48 anos e terá morrido o Paulo Borges enquanto praticava mergulho ontem no Dubai.
É essa a única informação confirmada pela imprensa congolesa e replicada em todo o mundo. A informação de que Sindica morreu durante um mergulho. Umas fontes falam em afogamento, outras indicam que a causa da morte foi uma embolia. As mensagens de condolências multiplicaram-se nas redes sociais. É o caso da mensagem do músico Caixa, que lamenta a perda de um amigo muito querido, também de Miché Mulumba, assistente pessoal do presidente congolês, também ele próximo de Sindica. Isabel dos Santos publica apenas uma fotografia nas redes sociais em que surge com o marido e com um dos filhos no Instagram, junto a uma frase: meu amor. Sindica do Colo, empresário, colecionador de arte, nasceu há 48 anos em Kinshasa, filho de pai congolês, banqueiro, e de mãe dinamarquesa. Passou a maior parte da infância na Europa, sobretudo na Bélgica e em França. Com a morte do pai, em 2001, Sindica viria a assumir o império da família, que se estendia pela banca, imobiliário, seguros, pecuária e extração mineira, entre outros negócios, isto ao mesmo tempo em que criava o próprio império. Com a ainda namorada Isabel dos Santos, casaram-se em 2002 numa festa milionária. Considerava a arte uma forma de identidade e de identificação dos povos de África. Reuniu uma das mais importantes coleções de arte contemporânea do continente, atualmente com cerca de 3 mil obras, entre pinturas, gravuras, fotografias, vídeos e instalações.
Empresário e colecionador de arte, Sindica do Colo, estava a ser investigado pela justiça angolana, na sequência das revelações do Luanda Leaks, segundo as quais terá lesado o Estado angolano em vários milhões de dólares. O empresário congolês, marido de Isabel dos Santos, morreu ontem no Dubai. Em Moçambique, a ONU vai despender 35 milhões de dólares para apoiar as famílias necessitadas em consequência dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado. Uma informação avançada, Orfeu de Sá Lisboa, pela coordenadora residente da ONU em Moçambique.
A coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique não esconde a preocupação. A assistência alimentar às vítimas dos ataques terroristas é um dos principais objetivos.
Até o final do mês de dezembro, é de assistir a mais de 300 mil pessoas, entre deslocados e famílias acolhedoras. Pedimos 35 milhões de dólares à comunidade internacional.
Mirta Kaulard refere também à necessidade da criação de condições condignas para o alojamento dos deslocados internos.
Estamos trabalhando também para apoiar o plano das autoridades para acolher os deslocados em lugares onde possam ser autossustentar-se, onde possam fazer agricultura e onde possam construir-se uma casa.
A coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique assegura que a organização vai trabalhar lado a lado com o governo para ajudar no que pode para mitigar o impacto negativo da ação terrorista na província de Cabo Delgado, que tem estado a provocar nos últimos dias a fuga em massa de pessoas de todas as idades das suas zonas de residência em busca de lugares seguros para iniciar uma nova vida.
E ainda em Moçambique é hoje lançada a campanha agrícola 2020-2021. Uma localidade do posto administrativo de Etatar, no distrito de Coamba, província do Niassa, acolhe o lançamento desta campanha. Um momento de grande importância para o país, para os camponeses e também para o distrito, diz o administrador de Coamba, João Júlio Manguinji.
Logo que tomamos o conhecimento que as cerimônias teriam lugar no posto administrativo de Itatara, nós começamos com os preparativos. Conseguimos lavrar uma área de 80 hectares. Nesse local é onde vai decorrer o lançamento da campanha. E nós, como distrito, criamos todas as condições necessárias de forma que essas cerimônias decorram sem sobressaltos.
O Governo aposta assim na disponibilização de meios para aumentar a produção e produtividade dos campos agrícolas em Moçambique. Em Cabo Verde e em tempo de pandemia, o Governo está a trabalhar para que a reabertura das fronteiras se faça de forma o mais segura possível. O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, revelou que o Executivo está a criar condições a nível de segurança sanitária e também de acompanhamento dos nacionais e dos turistas que venham visitar o país.
Exatamente para afinar vários aspectos no que tange a abordagem integrada e articulada entre os serviços aeroportuários, toda a questão dos hotéis, mas também aquilo que é o papel da saúde em termos de orientações para realmente, quando começarmos a receber turistas, mas também outros que virão, recebamos com a máxima segurança sanitária possível.
Arlindo do Rosário disse ainda que, nesta altura, não há necessidade a Ilha da Boa Vista ter um centro de laboratório de despiste da Covid-19. Por isso, vão continuar com o processo de recolha de amostras, que serão enviadas depois para outras ilhas.
Na Boa Vista, provavelmente, iremos continuar a utilizar essa via. Recolha atempada das amostras, envio e teremos as respostas. Não necessariamente teremos que ter, na ilha, um laboratório para fazer isso.
Recorde-se que Cabo Verde registra nesta altura mais de 8.600 casos de infecção, quase 8.000 são casos recuperados, há ainda 95 óbitos a lamentar. Na Costa do Marfim, amanhã realizam-se eleições presidenciais. Cerca de 7 milhões e meio de eleitores são chamados às urnas numa eleição marcada pela recandidatura do presidente cessante, Alassane Ouattara. Desde agosto, cerca de 30 pessoas morreram devido aos protestos gerados por este anúncio, reforçando, de resto, o receio de nova escalada de violência étnica 10 anos após a crise pós-eleitoral de 2010, de que resultaram, na altura, 3 mil mortos. Em Portugal, entraram em vigor à meia-noite as restrições na circulação entre concelhos, medidas que vão vigorar até às 6 da manhã de terça-feira, devido ao aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus e que não incluem, no entanto, quem vai trabalhar ou vai para a escola. Apesar das restrições de circulação, os transportes públicos na Grande Lisboa vão circular de forma normal. Quem precisar de apanhar um autocarro ou comboio que passe entre concelhos deve ter uma declaração a justificar a viagem. Mas os horários, Margarida Vaz, esses mantêm-se.
Os transportes públicos vão manter os horários habituais para garantir a deslocação de quem precisa, confirma Luís Cabasso Martins, o presidente da ANTROP, a Associação de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros.
Pessoas que moram num concelho e têm a escola no outro ou que têm o trabalho no outro, isso é muito comum. Podem continuar a usar os transportes públicos nestes dias, sem problema, porque lhes é permitido isso para ir trabalhar, para ir estudar. Vamos continuar a garantir o transporte público em horários normais, correspondente aos dias que estamos a falar.
Na região de Lisboa, o metro, os comboios e os autocarros vão circular normalmente, explica Carlos Humberto, da direção da área metropolitana de Lisboa.
A oferta que temos nos dias de semana até agora manter-se-ão sexta, segunda e terça. E a oferta que tínhamos aos fins de semana manter-se-ão sábado e domingo.
Carlos Humberto, da área metropolitana de Lisboa, sugere que os passageiros tenham um documento que justifique a circulação entre concelhos para o caso de serem fiscalizados pelas autoridades policiais.
Poderão ser fiscalizados em qualquer local público e, portanto, os transportes também são locais públicos. É preciso ter um documento de identidade empregadora ou a declaração de honra de que está a deslocar para trabalhar.
Na região norte, os transportes coletivos do Porto, STCP, também aconselham a ter na posse uma declaração e recomendam que só se realizem deslocações entre concelhos abrangidas pela lei. No Porto, os horários dos autocarros não vão sofrer alterações.
Nas estradas vão estar agentes da PSP e GNR em ações de sensibilização e pedagogia em casos de fiscalização. E para procurar um consenso na adoção de medidas de combate à pandemia, o primeiro-ministro português recebe hoje em São Bento os partidos com assento parlamentar. As reuniões começam daqui a 2 horas. O PSD será o primeiro partido a ser recebido. Ontem, no final da reunião extraordinária do Conselho Europeu, António Costa disse que, em aberto, estão todos os cenários para combater a pandemia, incluindo Madalena Salema, o estado de emergência.
Sem querer antecipar medidas, o primeiro-ministro apenas adianta que está tudo em aberto.
À partida, não há nenhuma que deva ser excluída. O critério tem sido sempre o mesmo. Adotar as medidas que são mais eficazes para conter a pandemia e que menos perturbam a vida social, a vida pessoal e a vida económica.
Volta a sublinhar que estamos perante uma maratona e avisa.
E não querendo criar medos desnecessários, é fundamental que as pessoas tenham consciência que a gravidade da doença não diminuiu.
Os sistemas de saúde têm limites, mesmo nos países mais ricos.
Todos assumem que, obviamente, há um limite para a capacidade de resposta dos sistemas de saúde e que a única forma que há de garantir a plena capacidade de resposta do sistema de saúde é nós controlarmos socialmente a expansão da pandemia. Não são os profissionais de saúde que vão conter a pandemia. Quem pode conter a pandemia somos todos nós, individual e coletivamente. E por isso é fundamental que esse sentido de responsabilidade pessoal que esteja bem presente. Que as pessoas estejam fatigadas, eu percebo, mas temos que resistir.
O primeiro-ministro reconhece cansaço, mas pede aos portugueses que resistam à fadiga.
O governo recebe partidos com assento parlamentar e também os parceiros no âmbito da Comissão Permanente da Concertação Social. Esta última reunião terá lugar por videoconferência. O jogo entre o Paços de Ferreira e o Futebol Clube do Porto abre esta noite a 6ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. O Sporting recebe domingo o Tondela e na segunda realiza-se o jogo entre o Boa Vista e o Benfica. Benfica que ontem recebeu e bateu os belgas do Standard Liège por 3-0. Jogo a contar para os 16avos de final da Liga Europa. O técnico Jorge Jesus fala numa vitória importante.
Esta é a nossa segunda vitória nesta competição. Era importante hoje ganharmos. É sempre importante ganhar, mas ganhando hoje e fazendo um prognóstico daquilo que poderia acontecer no Rangers College, podendo o Rangers ganhar, que foi o que aconteceu, as duas equipas faziam 6 pontos e, portanto, ficava já, não direi completamente, apuradas para a fase de grupos, ou neste caso na fase de grupos. E para além disso, vencemos por 3-0, com um excelente jogo.
Com esta vitória, o Benfica lidera o grupo D com 6 pontos. Já o Braga venceu no grupo G os ucranianos do Zorya por 2-1 e reparte a liderança do grupo com os ingleses do Leicester.